lidamos com a população sénior. É um facto, a população idosa está excessivamente institucionalizada, por vezes em condições difíceis e com cuidados de saúde insuficientes. Aqui impõe-se refletir sobre o novo paradigma de políticas de envelhecimento. E não, não é suficiente o anúncio da Estratégia para o Envelhecimento Ativo Saudável 17-25. A teimosia do Estado, que insiste em não rever o deficiente financiamento do setor social e condena as instituições a fazer o que podem e não o que queriam, faz com que os cuidados prestados fiquem nos mínimos das necessidades das pessoas, que merecem mais do que um teto, alimentação e higiene. Os nossos idosos merecem mais do que o convívio dentro das quatro paredes. Tem de haver interação social, apoio familiar e respostas adequadas a uma população envelhecida cada vez com mais necessidades. A pandemia e a desorientação do poder central, que ora decidia de uma forma ou de forma contrária ou nem decidia, escancarou as deficiências do sistema. E constatamos uma triste evidência. As falhas do governo saldaram-se num número impensável de mortes, com especial relevância nos idosos. E, incapaz, o governo decidiu isolá-los num intolerável quase rapto, enquanto foi incapaz de avançar com a testagem, a vacinação ou as equipas de intervenção rápida, sujeitou-os a um isolamento nefasto, física e mentalmente. O governo incompetente e em pânico prendeu a liberdade a quem apenas restam os afetos e as últimas primaveras. Foi desumano. E não faltaram alertas por parte do PSD, mas a sua estultícia levou a tomar decisões com grave prejuízo para todos. Hoje, em vez de meia-culpa, o governo exulta com a diminuição dos números e esquece os efeitos da sua incompetência. Mais do mesmo, as vítimas de incêndios ontem, as vítimas de Covid hoje, são apenas números rapidamente esquecidos. Perante tal arrogância e indiferença, é difícil acreditar que se tenham aprendido lições sobre o que deve ser feito. Melhorar o Serviço Nacional de Saúde, médico de família para todos. Melhorar a ZERPI com instalações e serviços de saúde adequados. Capacitar os recursos humanos. Favorecer os cuidados e fornecimentos de géneros de proximidade. Favorecer a manutenção dos idosos nas suas casas ou em coabitação mais amigável e humana. Proporcionar educação informal ao longo da vida. Senhores deputados, ser idoso tem de significar não o fim, mas o início de uma nova fase. Não uma fatalidade, mas uma oportunidade para um mundo novo e saudável. A grande idade deve ser a ponte de transmissão de valores e vivências para a jovem idade, pois isso preserva a alma de um povo e incrementa a vontade de viver de uns e de experimentar de outros. Tratar bem os idosos é construir uma sociedade mais inclusiva e tolerante, mais rica e saudável, onde o idadismo não tem lugar. Cabe ao governo cuidar dos portugueses com as assimetrias e diferenças que nos são peculiares, pois o interior é diferente do litoral. As zonas urbanas são diferentes das zonas rurais. Os idosos precisam ter sentido de vida para continuarem a sua viagem, que se quer longa, ativa e saudável. O país tem o dever de lhes oferecer o destino da felicidade, porque o sol, quando nasce, é para todos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nos últimos dias, em Braga, em Coimbra, em Lisboa, tem sido impedido o acesso de quem tem mais de 65 anos a eventos culturais. Nos espetáculos-teste anunciados pela Sra. Ministra da Cultura, estas regras vigoraram nestes espetáculos do desconfinamento. Aliás, também na final do Festival da Eurovisão, que vai decorrer no dia 22 de maio em Roterdão, já foi anunciado que os idosos estão proibidos de entrar, ainda que sejam o grupo com maior percentagem de vacinação. Que absurdo é este? Será que estamos aqui perante o balão de ensaio para decisões futuras? Não estamos aqui a assistir, a ver à frente dos nossos olhos ser pisada uma linha vermelha fundamental? Não deixa de ser estranho, senhoras e senhores deputados, o silêncio generalizado no país sobre estas decisões. Honra seja feita à APRE, que organizou no passado sábado uma manifestação precisamente contra estas decisões. Porventura, os séniores terão passado a ser menores em termos de direitos? Qual é o sentido de ser priorizado as pessoas mais velhas, para agora as impedir de participar na vida social e na vida cultural, a deixarem de ter liberdade de escolha. Que loucura paternalista é esta de fazermos com que agora os maiores de 65 tenham passado a não ter idade para sair à noite? Desde quando é que ter mais idade passou a significar ter menos direitos no acesso a um espetáculo? Senhoras e senhores deputados, isto é grotesco. O que tem acontecido é grotesco. E por isso queríamos deixar não só a nossa indignação, mas o nosso alerta sobre isto. Queria também, obviamente, manifestar-me sobre os projetos que estão aqui em discussão, sobre o reforço das respostas públicas, sobre a necessidade de contratação de profissionais, sobre a necessidade da fiscalização do Estado, do papel de fiscalização do Estado e não apenas de fiscalização, mas também de provisão de cuidados para as pessoas mais velhas, para as pessoas idosas. Quero falar também da necessidade de termos uma rede pública de cuidados que inclui estruturas residenciais para idosos, mas que tem que incluir também um reforço do apoio domiciliário. E queria insistir num aspecto que o Bloco de Esquerda já tem trazido várias vezes a esta discussão. Nós precisamos de um plano de desinstitucionalização para as pessoas idosas, que passe pela criação, em parceria com as autarquias, de equipas locais de intervenção nas casas das pessoas idosas, de modo a garantir a adaptação das infraestruturas nas habitações, que permitam às pessoas permanecer o maior tempo possível no seu domicílio. Precisamos de reforçar substancialmente o apoio domiciliário, não apenas permitindo a provisão pública de apoio domiciliário, mas também alargando este apoio para além das questões da higiene pessoal, da limpeza e das refeições. Precisamos de reforçar o apoio aos cuidadores informais. Temos visto os números de indeferimentos, de recusas que existem relativamente à atribuição do Estatuto de Cuidadores Informais, para além dos pensionistas estarem excluídos do acesso ao subsídio de apoio ao cuidador. E precisamos, sobretudo, para lá da fiscalização, com certeza, de uma maior oferta pública, com certeza, de apostar em respostas de autonomia, nomeadamente com projetos de co-housing, de respostas comunitárias, de respostas integradas nas aldeias, nos bairros, que permitam, por um lado, o apoio, claro, mas também a manutenção da autonomia e de uma intervenção emancipatória que não rompa os laços das pessoas com as suas comunidades, com as suas famílias, com as suas relações sociais e também com as suas relações culturais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda, para uma intervenção, temos ainda o Sr. Deputado André Ventura, por muito pouco tempo, mas faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer o que me parece óbvio neste debate. Quem ouvisse a esquerda hoje aqui falar das residências geriátricas, do envelhecimento, parece que os últimos 6 anos em Portugal não existiram. Faz falta isto, faz falta aquilo, o índice de envelhecimento aumenta, mas quem esteve no governo nos últimos 6 anos foi o Partido Socialista, com o apoio da esquerda e da extrema-esquerda. Foi o Partido Socialista que olhou para o país enquanto o envelhecimento aumentava, enquanto os lares se degradavam, enquanto aumentavam os lares ilegais, e agora vêm aqui dizer está tudo mal, temos que avançar num caminho ou do outro. Mas foi o PCP que esteve ao lado do governo na destruição dos lares em Portugal. Foi o PCP que o fez e o Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
E para terminar este ponto, o quarto ponto, tem a palavra para encerrar o debate a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, por iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, debatemos hoje questões sobre a situação em que vivem muitos dos nossos idosos. No entanto, gostaríamos de assinalar 2 aspectos. O primeiro é que este é o tempo para se fazer este debate, antecipando problemas que possam surgir no futuro, para que não se diga que ninguém quis saber, que ninguém disse, que ninguém avisou. Os Verdes estão hoje aqui a relembrar que é preciso valorizar as pensões e reformas, retirando os idosos da situação de pobreza. É preciso investir no SNS para assegurar aos idosos o direito à saúde, com cuidados diferenciados, tendo em conta as suas condições específicas. É preciso reforçar equipas de acompanhamento de idosos que vivem isolados. O Governo tem a obrigação de atender aos direitos de quem trabalhou uma vida inteira, cuidou de filhos e netos e se entregou à construção de uma sociedade melhor. Segundo aspecto, para rejeitar qualquer infantilização dos idosos. Sr. Presidente, eu não sei se está a perceber que está
Senhora
muito barulho
deputada,
na sala.
Peço-lhe só para interromper por um momento, porque há muitos deputados que estão em pé e que têm que fazer o favor ou de se sentarem ou de saírem.
Está tudo bem.
Façam um favor.
Estava tudo a falar.
Pode continuar, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O segundo aspecto para rejeitar qualquer infantilização dos idosos. Falamos de milhares de idosos que são autónomos, que têm a sua vida organizada, nas suas habitações, perto de filhos, de amigos, de vizinhos e que querem prosseguir enquanto conseguirem com essa autonomia. Idosos continuam a tomar conta dos netos ou dependentes como os seus cônjuges. Com a epidemia, limitou-se os direitos dos idosos, um pouco para lá do aceitável, como já foi dito aqui hoje, em nome de um bem maior, como se a partir dos 65 ou dos 70 anos se perdessem todas as faculdades e discernimento. Mas é preciso respeitar as suas vontades. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, congratulamos-nos com o alargado consenso registado aqui hoje e esperamos agora que passemos então das palavras aos atos e aprovemos as recomendações que os verdes propõem. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Chegamos assim ao final do quarto ponto da nossa agenda e vamos entrar nas votações regimentais. Como sabem, hoje há uma votação eletrónica que vai exigir aquele sistema de primeiro votarem os que estão na sala e depois saírem e votarem os que estão lá fora à espera. E, portanto, peço para que isso tudo se possa fazer com a máxima serenidade. Vamos começar então as votações e começamos pelo projeto de voto 562/14, apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, de pesar pelo falecimento de Julião Sarmento. A Senhora Secretária Sofia Araújo vai fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 4 de maio, aos 72 anos. Julião Sarmento, nome maior das artes plásticas do Portugal contemporâneo. Nascido em Lisboa, a 4 de novembro de 1948, Julião Manuel Tavares Sena Sarmento inicia a sua atividade artística nos anos 70, ao mesmo tempo que frequenta o curso de arquitetura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, que conclui em 1974. Depois de ter trabalhado na Secretaria de Estado da Cultura logo após a Revolução, onde ajudou a alteração das práticas artísticas em Portugal.
Senhora, peço-lhe para interromper. Estamos a votar e ainda por cima é um voto de pesar. Portanto, peço aos senhores deputados para se sentarem ou saírem. Senhora deputada, faz favor de sentar e que façam silêncio. Senhora secretária, faz favor de continuar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Depois de ter trabalhado na Secretaria de Estado da Cultura logo após a Revolução, onde ajudou a alteração das práticas artísticas em Portugal, é um dos nomes escolhidos por Ernesto de Sousa para a Alternativa Zero, Tendências Polémicas na Arte Portuguesa Contemporânea, exposição que em 1977 reúne trabalhos conceptuais que marcaram a cena artística nacional a partir do final da década de 60, a par com Helena Almeida, Álvaro Lapa, Clara Meneres, Ângelo de Sousa ou João Vieira, entre outros. Com uma obra diversa e multifacetada, em que se destaca no desenho, na pintura, na fotografia ou no vídeo, uma visão arrojada e provocante sobre o corpo e o desejo, Julião Sarmento foi sendo influenciado pelas mais avançadas correntes da arte mundial, para o que contribuiu uma carreira com forte pendor internacional, bem testemunhadas pelas participações nas edições de 1982 e 1987 da Documenta de Cassel ou na Bienal de Arte de São Paulo em 2002. Julião Sarmento era, com efeito, um dos artistas plásticos portugueses com maior prestígio e projeção internacional, uma projeção que foi fundamental para dar a conhecer novas gerações de artistas portugueses, estando a sua obra representada em inúmeras coleções públicas e privadas no estrangeiro e em Portugal. Talentoso e generoso, destacou-se também como colecionador, cedendo à cidade de Lisboa um importante acervo que integra pintura, objetos, instalações, vídeos e esculturas de artistas portugueses e estrangeiros que conheceu ao longo da sua vida. depois de, em 1994, ser agraciado com o grau de oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada, a consagração nacional de Julião Sarmento chega, em 1997, ao ser escolhido para representar Portugal na Bienal de Veneza. Em 2014,